da Band News FM, Eleições 2020.
10 horas e 16 minutos. Vamos dar prosseguimento à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Hoje nós vamos conversar com o Dalton Moraes, do Partido Novo. Dalton tem 50 anos, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e pós-graduado especialista em Direito do Estado e Administrativo. Atua há 18 anos como Procurador Federal da Advocacia Geral da União, além de ser professor de Direito Administrativo e Constitucional na FAESA. Bom, candidato, muito obrigado por atender aqui a Band News FM. Um bom dia para o senhor.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade.
Candidato, a gente tem aberto aqui as nossas entrevistas sempre com a seguinte pergunta. Por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Vila Velha?
Eu quero ser prefeito porque eu cansei de ser um indignado de sofá, né? As pessoas costumam ser indignadas com a política, no sofá, no conforto da sua casa, e costumam reclamar bastante das decisões que são tomadas no ambiente político. E a política carece muito hoje de pessoas comuns da cidade, de pessoas capacitadas da cidade, para ajudarem a tomar as melhores decisões para a cidade. Então, eu costumo dizer que a política parece muito uma reunião de condomínio. Quem não participa, as reuniões de condomínio são muito chatas, são complicadas, há conflitos. Mas se você não participa da reunião de condomínio, o que vai acontecer é que você vai ter que pagar pelas decisões que foram tomadas na reunião de condomínio e vai ter que suportar as decisões, mesmo que você não concorde com ela. Então, na verdade, as pessoas comuns, as pessoas bem-intencionadas, deixaram de participar da política e é o ambiente político que toma as decisões para a cidade. E não participando as pessoas comuns e as pessoas de bem, a política fica cada vez mais profissional e mais focada nos interesses pessoais dos próprios políticos profissionais que dominam a política. Então, nosso objetivo é participar da política fazendo política para pessoas comuns, sendo uma pessoa comum na política, uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem experiência pública e que pode devolver à sociedade, através da minha experiência e da minha capacidade de gestão, decisões políticas adequadas para as pessoas comuns da cidade.
Candidato, existem marcas que os administradores pretendem deixar nas suas gestões. Uhum. Logo no início, o senhor pensa, se o senhor chegar à prefeitura, qual é a prioridade, aquilo que o senhor vai tratar como o assunto fundamental da sua gestão?
Olha, Vila Velha tem tantos problemas que não dá para a gente tratar um único assunto como foco prioritário de gestão. Nós convivemos com marcas absolutamente negativas na saúde, na educação, na segurança. Convivemos com alagamentos e enchentes constantes. Convivemos com uma máquina pública engessada, paralisada, que custa muito caro. Com ambientes de negócios absolutamente impossível de empreender com qualidade, gerar renda, emprego. Então, acho que a nossa grande marca vai ser uma gestão pública eficiente, focada no cidadão e naquilo que realmente a cidade precisa. Eu costumo dizer que as pessoas não podem esperar de mim algo que eu não vou entregar, nem durante o debate eleitoral, nem durante uma gestão do Novo, que é prometer cargos, que é prometer benefícios para uns e para outros. Nós vamos dar um choque de gestão na Prefeitura de Vila Velha, fazer com que os servidores públicos efetivos de Vila Velha queiram realmente prestar serviços públicos de qualidade à população, diminuir ao máximo o número de cargos comissionados, selecionar pessoas realmente com experiência, com gestão exitosa, para fazer política pública para as pessoas comuns da cidade e selecionar essas pessoas por processo seletivo. Nós queremos na nossa gestão pessoas que realmente queiram colaborar com a cidade, que tenham experiência em gestão pública e que estejam dispostos a participar de um processo seletivo para realmente serem selecionados para focarem na gestão da cidade. Então, a maior prioridade nossa é realmente gerar credibilidade no ambiente interno da prefeitura, dar um choque de gestão na prefeitura, para a partir daí a gente gerar uma ambiência de participação, integração, colaboração com os órgãos de poder público, com os cidadãos de Vila Velha, para eles perceberem que realmente a prefeitura vai estar focada nos reais interesses dos cidadãos e no gasto público com qualidade para os cidadãos e para as empresas da cidade.
Ok. Eu queria saber, quero saber qual a proposta do senhor para melhorar a situação da saúde, que foi inclusive o primeiro ponto que o senhor citou. Quando a gente estava tratando aí das prioridades, o senhor falou, olha, temos problemas vários na saúde, na educação. Na saúde, qual é a ideia do senhor?
A nossa saúde, ela gasta cerca de R$211 por habitante da cidade. Nós fizemos um estudo no portal Cidade AS do Tribunal de Contas e analisamos as contas da cidade de Vila Velha, claro, aquelas que estão transparentes, desde a gestão de 2013. E o que nós percebemos, infelizmente, é que apesar da saúde de Vila Velha gastar o mínimo condicional, esse mínimo condicional se torna muito pouco por habitante, porque nós somos uma cidade com mais de 500 mil habitantes hoje. Então a gente gasta muito pouco de forma per capita, gasta consideravelmente de maneira global, mas mesmo assim a gente só tem 40% da atenção básica de saúde na cidade. E pasme, quando a gente fala em saúde da família em Vila Velha, a nossa cobertura é de apenas 20% daquilo que é necessário. Então nós precisamos aumentar a cobertura básica de saúde e precisamos também aumentar a saúde da família na cidade. E aí você diria assim, como? Com todo respeito a todos os gestores que já passaram pela cidade de Vila Velha, fazendo o básico, captando os recursos que estão disponíveis no próprio Sistema Único de Saúde. O Ministério de Saúde tem muito dinheiro público para ser investido em construção de novas unidades, reforma de novas unidades, contratação de médicos, enfermeiros, ou seja, de profissionais de saúde. E só para você ter uma ideia, o Estado do Espírito Santo divide cerca de R$19 milhões por ano para as cidades capixabas que aumentam a sua cobertura de atenção básica. E a cidade de Vila Velha, junto com outras quatro cidades, faz parte do quadro de cidades que não recebem um centavo sequer de repasse do Estado para o aumento de cobertura, porque a nossa cobertura está abaixo de 50%. Então, Vila Velha precisa de gestão técnica para fazer o básico na saúde, que é captar os recursos públicos que estão disponíveis no próprio sistema, o que torna uma situação essencial diante da realidade que a gente vive, a construção de uma unidade de pronto atendimento de Riviera da Barra, que deveria atender toda a grande Terra Vermelha, que está em construção há 10 anos, porque nós somos incapazes de atrair os recursos públicos que estão disponíveis no sistema e executar uma obra e colocar ela em operação, que é algo essencialmente, que é essencial para uma região da cidade, que tem mais de 115 mil pessoas referenciadas para atendimento básico de saúde e que consegue atender apenas 20 mil habitantes. Então nós precisamos fazer realmente o básico, que é gestão técnica, atraindo recursos públicos já estão disponíveis, e inovar, porque são novas portas que abrem novos caminhos e a telemedicina sair disponível diante da pandemia que nos atingiu em cheio e que nós podemos aumentar o atendimento através da telemedicina, que é algo que está absolutamente disponível se nós soubermos usar a tecnologia.
Nós estamos conversando aqui com Dalton Moraes, que é candidato do Novo a Prefeitura de Vila Velha. Tem alguma questão?
Aqui a gente tem perguntado também aqui aos nossos entrevistados, né, sempre a respeito também da questão econômica, captação de recursos, os municípios, né, tendo problemas de arrecadação, principalmente depois da pandemia, e isso sempre também entra numa esfera política. Queria perguntar ao candidato Dalton Moraes, que nunca exerceu um mandato eletivo, está num partido que é recém-criado, que vem com propostas, como o nome diz, né, para fazer uma nova política. Queria saber do senhor, candidato, então, como é que seria a sua relação com o Estado, com o governo federal, com bancada, em busca sempre de recursos. Os municípios hoje, dependendo dos cofres públicos, fica muito complicado para tocar obras. Precisam de repasses do Estado, precisam de destinação de emendas parlamentares. Politicamente, como é que seria a sua atuação, seus contatos para buscar esses recursos para Vila Velha, candidato?
Absolutamente clara e transparente. Eu tenho conversado com o setor produtivo, com deputados, com senadores, e me parece que a gente está num caminho que, sinceramente, é difícil de entender porque nós chegamos nesse caminho. Poder público não pode sentar com o setor produtivo hoje porque, da realidade política, se presume de que o empresário está fazendo negociata com o poder público. Nós temos que deixar isso para trás. O poder público tem, sim, obrigação de sentar com o poder público, com o setor produtivo, mas não é no escuro, é de maneira transparente, é debaixo da luz, é debaixo do sol, para entender onde está o problema do setor produtivo na cidade, qual é o gargalo, qual é o entrave burocrático, o que está impedindo novos negócios na cidade, para a gente destravar esse setor produtivo. Então, veja, a minha cidade é uma cidade onde o ambiente regulatório que envolve o poder público é absolutamente burocrático, a gente presume a má fé do empreendedor, a gente transfere ao empreendedor uma obrigação que ele não tem. Exemplo, só para você ter uma ideia, existem leis em Vila Velha que proíbem atividades econômicas. Os jovens de Vila Velha não podem jogar aquele jogo chamado RPG, porque se presumiu um perigo abstrato de que alguém se viesse a suicidar jogando RPG. Isso é um verdadeiro absurdo, verdadeiro achismo, não tem nenhum dado científico, nenhuma política baseada em evidência para proibir uma atividade econômica. Muito recentemente, por exemplo, se queriam proibir que a vigilância patrimonial utilizasse animais nessa atividade econômica. Por quê? Porque se presumia que a empresa ia causar prejuízo ao animal. Pelo contrário, se o empresário usa o animal na atividade econômica, ele vai ter o maior interesse em cuidar adequadamente do animal. E por aí vai. Então, o nosso ambiente regulatório, ele é muito ruim, ele é burocrático, ele é ineficiente, ele trava o empreendedorismo na cidade. O poder público presume a má fé do empresário, então o empresário demora meses, às vezes anos, para conseguir uma licença para começar um empreendimento, e o mercado é muito dinâmico, o mercado já mudou e quando ele consegue a licença já não está mais adequada à necessidade, o empresário já não investe mais. Então, nós queremos fazer é dialogar com todos, de maneira integrada e de maneira transparente. É dialogar com o governo federal, porque a cidade precisa de investimentos federais, principalmente em infraestrutura. É continuar dialogando com o governo do estado, pensando em mobilidade urbana, pensando em estações de bombeamento de água pluvial na cidade, porque a Vila Velha precisa sim fazer o seu dever de investir em drenagem, mas precisa do Estado e da União para resolver o problema das enchentes e dos alagamentos, mas também destravando o ambiente empreendedor na cidade, porque quem gera renda, emprego e trabalho não é o prefeito, nem o poder público. É o empresário que investe o seu dinheiro, que gera emprego, que gera renda, que gera riqueza circulante na cidade. Então, nós queremos, por exemplo, uma das grandes iniciativas que nós queremos ter é a aprovação responsável imediata, que é um benchmark junto com a cidade de Campinas, sim, e com a Secretaria de Meio Ambiente do Governo Estadual de Minas Gerais. Não presumir a má-fé do empresário. Apresenta as condicionantes para que o empresário, declarando ele próprio de que ele vai cumprir as condicionantes, que ele já possa exercer a atividade econômica sem o alvará, sem a autorização do poder público. Aí, sim, iniciando a atividade econômica, o poder público faz uma primeira vistoria preventiva para verificar se há algum erro, orienta, e aí sim, se o empresário não cumprir, aí sim o empresário está violando a lei e a partir daí ele é autuado e ele sofre uma infração administrativa. Mas já presumir de início a má fé do empresário, impedir que ele exerça uma atividade econômica, é um verdadeiro retrocesso. E é por isso que a cidade de Vila Velha hoje tem mais de 500 mil habitantes e é uma cidade que tem receita há muitos anos, abaixo de R$1 bilhão. Nós somos uma das poucas cidades no cluster de 200, 300 cidades com mais de 500 mil habitantes que tem receita bruta de menos de R$1 bilhão ou de pouco mais de R$1 bilhão. Quando as cidades com essa contingente populacional estão tendo arrecadação de 3, 4 bilhões por ano. Então, na verdade, o foco está em integrar, dialogar e focar naquilo que realmente é o que faz o crescimento da cidade. Que são novos negócios, são novos empregos, novos, novos postos de trabalho a partir da melhoria do ambiente de negócio da cidade.
Vila Velha, assim como toda a estrutura da Grande Vitória, enfrenta um problema gravíssimo que é o de mobilidade urbana, candidato. Perfeito. Os gargalos que tem no caso de Vila Velha são enormes. Eu só vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais rápido na sua próxima resposta, porque daí dá tempo de a gente, inclusive dá tempo de abordar um outro aspecto que eu quero falar com o senhor, que é um aspecto eleitoral mesmo, político. Mas eu antes queria que o senhor apresentasse as suas propostas para a mobilidade ou para solucionar a mobilidade urbana de Vila Velha.
Olha, a mobilidade urbana de Vila Velha, normalmente se foca o problema no modal viário, que é o carro. A Política Nacional de Mobilidade Urbana já está prevista desde 2012, invertendo a pirâmide, colocando o modal viário, carro particular, no último patamar e colocando no topo da pirâmide os pedestres, os ciclistas e o transporte público. Meu sonho é que a Vila Velha seja a cidade das bicicletas, que a gente tenha ciclovias, ciclorotas, ciclofaixas integradas, não em forma de anel em volta da cidade, mas dentro de toda a cidade, de que nós possamos, por exemplo, ao invés de tirar o carro da garagem, pegar um carro e se deslocar numa ciclovia ou numa ciclorota ou numa ciclofaixa para ir no mercado da esquina, sem correr risco de ser atropelado porque a gente precisa andar pela rua. Ou que o pedestre possa ter ruas de pedestres na cidade, que é uma coisa absolutamente incomum. Toda cidade desenvolvida tem rua de pedestre para circulação de pedestre, para integração da cidade como um todo, ambientes residenciais, comerciais, todos juntos na região central da cidade. O que é uma coisa que a gente não favorece. Agora, em relação à mobilidade nas cidades da região metropolitana, acho que a gente, de novo, eu volto a repetir a frase que eu disse. Nós precisamos ter novas portas para pensar em novos caminhos. Não adianta a gente pensar em resolver o problema do modal viário, que é o carro, o sujeito se deslocando ele sozinho num único veículo. A gente precisa encontrar soluções conjuntas de transporte público de qualidade e precisamos pensar, sim, em integração com a União, com o Estado e pensar em aquaviário, serviço público, aquaviário como serviço público, catamarãs atravessando essa bacia magnífica de Vitória e integrando principalmente Vitória e Vila Velha, para que a gente tenha a possibilidade de vir com bicicleta até onde está o ponto de catamarã, colocar a bicicleta dentro do catamarã e atravessar para uma outra cidade, se deslocar de bicicleta em outras cidades da região metropolitana. Precisamos pensar de maneira diferente, porque da maneira como se pensou até aqui, o fluxo de trânsito só aumenta, o trânsito fica cada vez mais inseguro e a gente não resolve o problema da mobilidade.
Bom, candidato, eu ia fazer uma pergunta eleitoral para o senhor, mas não vai dar tempo. O senhor tem um minuto para fazer as suas considerações finais, para dizer para os eleitores de Vila Velha por que que eles devem votar no senhor para a prefeitura da cidade.
Eu acho que o Dalton Moraes, a Aline Dávila, que é a minha querida vice, que como eu, uma pessoa comum também, muito capacitada, ambos fizemos o Renova BR, eu me capacitei ao longo desse processo todo para estar o mais preparado possível, principalmente no aspecto político. Nós somos a esperança da cidade fazer o certo. Não conte conosco prometendo os cargos comissionados, prometendo os aspectos positivos para um determinado grupo econômico específico ou prometendo benesses para determinadas pessoas específicas. O que a gente pode prometer é muita transparência, muita integração entre órgãos de controle, poder público, setor produtivo e cidadãos como um todo, e oportunidade para todos da cidade colaborarem. Que... Servidores públicos, principalmente. Nós queremos estabelecer uma participação de mérito, direta nos resultados.
Tá bom.
Bons resultados sobre critério meritório serão premiados aos servidores públicos que queiram firmar contratos de resultado
okay,
com
candidato.
A cidade.
Ok, infelizmente a gente tem um tempo que a gente tem de respeitar, candidato. Queria agradecer muito a participação do senhor aqui na Band News, conversando com a gente e expondo as suas ideias para Vila Velha. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Um abraço.